Bom dia, RPGista. Aqui é o Leonardo Chaba e hoje eu quero falar para vocês sobre o mais belo filme de ficção científica aí que eu já vi, e um dos melhores também, porque é um filme que tem ideias maravilhosas, incríveis, trabalha com a questão do tempo e trabalha com umas questões filosóficas incríveis mesmo, que eu vou trazer para vocês. Porque o pessoal gostou quando eu falei lá do estoicismo, então eu vou trazer mais essas pitadas, dessas ideias filosóficas que alguns filmes têm que são muito legais. E eu tô falando aqui de Arrival, ou A Chegada, que é aqui no Brasil, e se você não viu, né, aconselho ver o filme primeiro, depois vem ouvir o podcast, porque é um filme de ficção científica maravilhoso. E é claro que quando eu disse o mais belo, eu não me referia necessariamente aos visuais, porque Avatar tá aí, né? O Avatar 2 tá prometendo vir com visuais absurdos de novo, mas o mais belo porque as ideias que tem ali, a filosofia, o próprio twist que tem no filme, né? A virada é incrível. Por isso até que é bom vocês assistirem primeiro, que é A Chegada com a Amy Adams. E para quem viu, então já posso falar, por que que é tão incrível o filme em si, né? Porque ela vai ali em determinado momento e consegue descobrir, né, a linguagem, entender a linguagem daqueles alienígenas. E isso permite a ela, basicamente, pipocar pelo tempo, vamos dizer assim, porque ela consegue ver coisas que estão acontecendo no futuro e no passado, e pegar o código que ela pegou no futuro e usar no passado. E é claro, o filme vai gerar vários loops e vários paradoxos meio problemáticos de se entender, mas não é onde eu quero chegar. E só uma breve interrupção aí do Léo do futuro no Léo do passado, né? Bem meta, com o podcast de hoje, o Léo do futuro mexendo com alguma coisa que o Léo do passado fez. Mas é só para dizer que quando eu disse código, às vezes que eu disse código aí, é o número de telefone, né? Na verdade, se eu não me engano, agora que eu tava editando, lembrando do filme. Então, toda vez que eu falar código, seria número de telefone. E é isso. Então a gente termina interrupção aqui e continua com a linha de pensamento. Tem essa questão do tempo que já é muito interessante, de que traz a ideia de que o tempo é cíclico. E essa não é uma ideia assim, muito fora do normal, vamos dizer assim. Principalmente antes do cristianismo, muitos povos antigos acreditavam exatamente nisso, que o mundo, né, que o tempo era cíclico, então que as coisas meio que se repetiam e se repetiam e se repetiam. Isso era uma coisa que se acreditava no Antigo Egito, na Grécia Antiga também, alguns dos estoicos acreditavam nisso também. Então, tem aquele símbolo, inclusive, que é da cobra mordendo o próprio rabo, que significa isso, o eterno retorno, que é essa ideia filosófica de que, na verdade, as coisas estão sempre se repetindo e se repetindo. Então, o filme vem exatamente com essa ideia de que, na verdade, ela está não pipocando no tempo, mas é porque ela tem um ela está num tempo que é cíclico, né? Vamos dizer assim, e ela tá fora desse tempo. Então, ela consegue ver ele de uma forma inteira, vamos dizer assim. Ela consegue ver e viver a partir daquele momento tudo ao mesmo tempo, vamos dizer assim. E aí, por que que precisa ser cíclico? Porque mal ou bem, né? Não é linear. Ela vive a ligação que ela fez e pegou os códigos. Ela vive quando ela casa com o Jeremy Renner, lá o personagem de Jeremy Renner e a filha, etc. Então traz esse conceito que eu acho que é muito interessante já de eterno retorno, mas traz um segundo conceito, que é um conceito que os estoicos têm também, mas mais famoso, vamos dizer assim, por causa do Friedrich Nietzsche, né, que é o filósofo alemão, e é um dos grandes filósofos, um dos maiores filósofos aí que a gente já teve, embora eu discorde de muita, muita coisa dele. Mas uma das coisas que eu não discordo e acho muito legal, muito interessante, é essa filosofia dele, o amor fati, que é o amor à vida, basicamente. É você colocar a vida acima de todas as outras coisas, né? Essa experiência da vida, a potência da vida, que faria você justamente aproveitar cada momento, o presente. Por isso que bate um pouco lá com o estoicismo também, que tem essa ideia de você aproveitar o presente, de estar ali e viver a vida no máximo da sua potência e amar a vida com todas as suas qualidades e com todos os seus defeitos, principalmente. Então, esse conceito do amor fati, é por isso que fica muito legal da gente ver no filme, até pela interpretação da Amy Adams, que mostra como ela vê, na verdade, a filha dela sofrendo, morrendo, acho que é de câncer e tal, e ela passa anos ao lado dela vendo o sofrimento e ela morrendo, tendo se separado, se eu não me engano, eu acho, não sei se ele morre, mas eu acho que é separado do personagem do Jeremy Renner. Então, quer dizer, ela passa por essa separação e tem que sofrer vendo a filha dela morrer, que seriam o quê? Dois sofrimentos enormes, vamos dizer assim, o maior de todos. Você vê a sua filha definhando, e quando você tem outras conversas com a sua filha antes, você já sabe disso, você já sabe do que vai vir lá na frente. Então você poderia pensar, pô, então por que que ela não usa de repente essas habilidades dela para tentar mudar alguma coisa? Mas de repente, se ela muda alguma coisa, que tem até o filme Efeito Borboleta que trabalha com essa ideia, né? pode ser que aquela filha nem exista mais, que é, ela pode não se casar com o Jeremy Renner, já que eles vão se separar, ou não ter a filha, ou ter a filha em outro período, ou tentar mudar alguma coisa para mudar a linha do tempo. Aí das duas, uma, né? Primeiro, a gente não sabe se ela consegue mudar mesmo, que esse tempo pode ser cíclico e ela experienciar isso de forma cíclica, mas não necessariamente por ela pode mudar, o que seria um problema, já que significa que ela não teria o livre-arbítrio, né? Já que, na realidade, ela não tomou nenhuma escolha. O que significa que mesmo a escolha lá de pegar os códigos e fazer salvar lá as coisas no final do filme, já estaria tudo escrito, vamos dizer assim. Você não teria esse livre-arbítrio, mas se ela tiver esse livre-arbítrio, o que significa? Significa que ela teve esse amor fati, esse amor à vida, que é exatamente isso. Se você chegasse no final da sua vida e um gênio te permitisse viver ela toda de novo, mas que você não pudesse mudar nada, todas as coisas que você sofreu e sofreu muito, você ia viver de novo, todas as coisas que você amor e coisas com as quais você vibrou, você vai viver de novo, mas então você vai passar por todo o sofrimento e por todos os bons momentos de novo. Você aceitaria viver sua vida de novo, exatamente como ela era, sem mudar nada, sem evitar nenhum sofrimento, e esse seria o maior amor à vida possível, porque significa que mesmo nos momentos de maior sofrimento, você ainda tem esse amor pela vida, você ainda ama a vida, e entende que aquilo faz parte da vida, e isso é uma ferramenta para você poder lidar com aqueles problemas e com aquele sofrimento também que os estoicos usavam, né? Já que lá naquele período também tinha um pouco da ideia do eterno retorno, mas que o Nietzsche vai falar de uma forma ainda maior, né? Com essa ideia de você abraçar todos os elementos da sua vida, todos os momentos da sua vida, não importa se eles são momentos mais tristes ou mais felizes, ou se tem muito sofrimento ou não, porque aquilo faz parte da vida, e a vida é a coisa que tem que ser mais valorizada, essa potência. Então, no fundo, é isso. Ela ama tanto a filha e os momentos, talvez, que ela tenha tido lá, que ela teve com o Jeremy Renner e tal, que ela, apesar de ter que passar de novo por aquele sofrimento, porque ela tá nesse tempo que é cíclico, vamos dizer assim, ela não tem problema nenhum experienciar isso tudo de novo, porque isso é a vida. Então, acho que isso tem uma potência enorme, e é uma coisa que quando as pessoas veem o filme, talvez não pensem sobre isso, mas como eu falei, eu sou mais filósofo aí, às vezes, do que outras coisas da minha formação, então, eu queria trazer essas ideias para vocês, porque, né, pensando em RPG, filosofia, agora, de repente, história e ficção, a ideia é pensar, a gente pensar junto, e pensar junto com vocês. Eu peço desculpa que não saiu o podcast ontem, mas eu tava muito, muito cansado. Acabou não saindo, mas eu vou tentar de segunda a sexta sempre. E aí pode tropeçar aqui e ali, vocês sabem que se num dia não apareceu, é porque não deu. Mas eu vou tentar trazer no mínimo, de repente, 3, mas geralmente vai ser 5 ou 4, porque nem sempre eu vou estar cansado como eu estava ontem e tal, mas enfim, espero que vocês tenham gostado aí dos pensamentos do episódio, trazendo aí na sexta de manhã para vocês, e é isso, um grande abraço pessoal e um bom final de semana.